1% ao mês, que daria 12% ao ano. Mas o lobby foi tão forte na época que conseguiram tirar esse artigo, inclusive, da própria Constituição. Então, aí, o céu é o limite. Então, esse é o próprio motor da inadimplência. Muitas vezes, o próprio sistema financeiro acaba fornecendo um limite de crédito maior do que aquele que você pode suportar com a sua renda e um custo financeiro na inadimplência muito elevado. Então, essas regras, elas são muito diferentes. Logicamente, a gente também não pode, deixar de considerar que os Estados Unidos, eles acabam exportando parte da inflação deles, porque como eles têm uma moeda que todo mundo deseja no mundo, eles podem ter déficits fiscais, eles podem ter os seus déficits comerciais com algumas problemáticas que a gente até sabe, mas isso acaba sendo exportado. O real não. O real é uma moeda interna que inclusive sofre especulação de mercado cambial em cima dela. Então, são pesos diferentes, e aí a gente acaba tendo o quê? Uma renda média que não suporta em grande parte este volume de crédito disponível com esse custo financeiro.
Essa equação que a senhora desenhou agora, ela teria um resultado promissor para o consumidor? Porque o que a gente viu é taxa de juros elevada, dificuldade no crédito, inadimplência lá na frente. A gente pode equalizá-la melhor para que ela fique adequada? Não, não só, eu estou dizendo aqui, a taxa de juros elevada aos 15%, mas a gente tem uma taxa de juros de cartão de crédito que é um absurdo, é estratosférico, né? Precisaria ser tão elevado assim? A gente tem como equacionar, melhorar essas situações?
Olha, essa questão ela é muito importante. Eu acho que sim, eu acho que tem possibilidade. Resta saber o quanto que se deseja ter intervenção do Estado na ordem econômica. O Banco Central poderia limitar alguns créditos, por exemplo, ou limitar em percentuais que a pessoa consiga ter de linha de crédito ou até em custo. É lógico que o mercado financeiro não vai gostar. Porque aí existe um outro tabu, que é o quê? Não, o mercado se resolve, o livre mercado, você não pode pressionar os juros, o banco tem que ser livre para cobrar o que ele quer, senão ele vai diminuir as linhas de crédito. Nós estamos com 80 milhões de habitantes inadimplentes nesse país. Então, eu acho que está na hora, seriamente, do Banco Central fazer alguma medida e restringir, mesmo sabendo que para parte da população isso também vai ser um problema, porque a gente também tem do outro lado uma população que também acaba, em grande medida, solicitando mais crédito para as instituições financeiras. Só que agora você tem várias opções: você tem o crédito com FGTS, você tem o crédito consignado. Então, o que a gente tem observado, eu tenho observado isso nas minhas aulas, Nelson, os meus alunos, principalmente quem trabalha na área de RH das empresas, eles estão desesperados, porque os trabalhadores estão com uma quantidade enorme de financiamentos. Todo tipo de financiamento que se propõe, ele acaba pegando em alguma medida. Então, no final das contas, acaba tendo, inclusive, um salário muito menor no mês, o que acaba dificultando, porque ele já comprometeu grande parte do seu salário. Então, aqui a gente tem um reflexo literal do que é deixa que o mercado regula. É isso. Na hora que o mercado regula, o que acontece? O mais forte bate no mais fraco. Então a gente precisa pensar como o Banco Central, como o Tesouro Nacional, como instituições financeiras podem trabalhar em conjunto, porque a inadimplência, que é do mercado financeiro, ele também repassa pelo custo. Então, nós estamos literalmente, no que você falou, num bolo, numa bola de neve. O país já fez o desenrola, já prorrogou o desenrola, já fez desenrola para jurídica, e a gente continua com esse patamar de inadimplência. Então, o que a gente tem é um dreno financeiro da sociedade para o mercado financeiro.
E o assunto agora são os golpes virtuais. Uma pesquisa apontou que no Brasil aumentou em 126% o número de ataques usando deepfake. No mundo todo, a alta foi de 180%, impulsionada por ferramentas de inteligência artificial e manipulação de telemetria. Sobre esse assunto, a apresentadora Thalita Almeida conversou com Georgia Sanches, que é líder da Sansub no Brasil, empresa responsável pela pesquisa.
Bom, o que realmente fez com que essas fraudes sofisticadas que são muito conectadas com o deepfake foi a democratização das ferramentas de inteligência artificial. Então, a gente vê que há poucos anos atrás, para você conseguir ter uma tecnologia que conseguisse emular o rosto ou uma identidade de uma pessoa, você precisava ser ter um designer, um desenvolvedor com com alta qualificação envolvido nessa fraude. Hoje, a gente tem muitos sistemas e software que conseguem facilitar isso. Então, qualquer pessoa hoje que tem aí, digamos, um kit tecnológico de sistemas de inteligência artificial conseguem tentar com mais qualidade uma fraude mais sofisticada.
Eu estou até com os dados aqui na mão, assim, acho que é importante a gente ressaltar diversos pontos que foram trazidos nessa pesquisa tão importante. Esse relatório ele mostra que 68% dos brasileiros caíram em golpes, mais de 60% tiveram as contas hackeadas. E aí eu queria saber, enfim, de vocês, né, que lidam, né, diariamente com esse tipo de situação, qual que é o ponto mais sensível hoje? É a segurança? É a educação digital? É a exposição das pessoas? É essa pressa, às vezes, também, né, por se conseguir vantagens na internet? E você acaba se tornando um público muito vulnerável. Qual é a leitura que vocês fazem do comportamento dessa situação de vulnerabilidade dos brasileiros?
A gente tem, dentro da pesquisa, a gente fez entrevistas com usuários e empresas também, né? E a maior parte deles entende que, mais da metade deles entende que a responsabilidade desse tipo de defesa é uma mistura entre governo, por meio de regulamentação, com as empresas que são conectadas a esses usuários. Então, bancos, empresas de apostas ou qualquer outro, redes sociais também, aplicativos de relacionamento. Então, é um mix dessas duas entidades, digamos assim. E isso faz com que, do lado do governo, você precisa, como eu estava falando, ter uma regulamentação que ande junto com a inovação das fraudes, então que esteja antenada com o que está acontecendo. E do lado das empresas que os seus usuários confiam, seus dados, que confiam a sua conta, os seus relacionamentos, você tenha ferramentas tão ou mais sofisticadas do que os fraudadores têm para combater esse tipo de fraude.
Mais cedo, Georgia, nós até falamos sobre uma nova ferramenta que foi disponibilizada pelo Banco Central justamente para dar mais segurança aos usuários, né? Enfim, ali na abertura de contas. E isso que você diz, de os criminosos parecem que estão sempre um passo à frente, acaba gerando essa insegurança por parte dos usuários, né? Hoje em dia, as empresas estão correndo o tempo todo, parece que acordam já pensando no que fazer para proteger o seu usuário, o seu cliente, aquela conta, enfim, aquela ferramenta que é disponibilizada ao usuário. É difícil, mas são situações que tem que andar ali juntas para que a gente tenha o menor número, o menor potencial, enfim, de pessoas atingidas. A pesquisa também ela fala nessa manipulação de telemetria, né? Telemetria manipulada. O que consiste esse tipo de fraude?
A telemetria manipulada é que hoje em dia, quando a gente fala de verificação de identidade, as pessoas rapidamente pensam no reconhecimento facial, numa foto de documento, aquela parte que o usuário tem um contato muito direto e no dia a dia, no nosso dia a dia hoje em dia, porque é muito comum você ter essa verificação de facial praticamente quase todos os dias. Então a gente só pensa nisso. Mas a verificação de identidade hoje, você conhecer o seu usuário e protegê-lo, ela vai muito além de você fazer uma verificação de documento ou de face. Por trás daquela tecnologia, a gente tem checks de várias coisas. Então, a gente checa o comportamento daquele usuário, a gente checa o IP daquela IP, que seria a geolocalização e é o tipo de conexão que aquela pessoa tem, o dispositivo, se ela trocou de dispositivo que ela está utilizando, antigamente estava utilizando um celular, aí ela trocou esse celular. Então, a telemetria ela é como se fosse um conjunto de diversas variáveis, não somente as interfaces com o usuário, que elas vão caracterizar quem é aquele usuário. E aí a gente consegue entender que também não só a inteligência artificial ela consegue manipular a imagem, ela também consegue manipular os dispositivos e a localização da pessoa, o que deixa ainda mais sofisticada e mais difícil de combater esse tipo de fraude.
Ah, perfeito. Ó, Jorge, só para a gente encerrar, né? Quais são, enfim, as orientações que vocês fazem? E aí é aquilo, né, Thalita? Todo mundo já sabe, mas muita gente ainda cai mesmo sabendo. Principalmente quando se usa deepfake, né? Porque, sim, assim, você tem que observar muito bem para identificar aquele golpe que está sendo cometido. Para a gente encerrar, o que você colocaria aí como, né, se a gente fosse elencar três passos importantes para a população ficar atenta?
Eu acho que tem um dado muito importante nessa pesquisa que fala que a maior setor que a gente tem fraude, eles são de aplicativos de relacionamento e redes sociais. Então, quando a gente está nesse meio, né, então quando a gente está nas redes sociais ou em algum aplicativo de namoro, é para redobrar a atenção. Então, a gente tem um tipo de fraude que chama engenharia social, que ela funciona como uma emulação, uma falsificação de relacionamentos. Ou fingindo que você é uma pessoa que tem um relacionamento real com aquela pessoa, mas na verdade você está conseguindo roubar essa identidade, né, do relacionamento real, ou você criar um relacionamento novo, falso, né? Um relacionamento sintético e para no final você conseguir ter os dados daquela pessoa, a transferência de fundos com alguma desculpa. Então, o que eu diria, a primeira coisa é com cuidado com quem você confia. Essa pessoa é realmente o que ela está dizendo ser? Aquela identidade, ela é correta, eu conheço de verdade, essa pessoa ela está com algum tipo de, pode ter alguma influência sobre mim para ter algum benefício próprio. Então eu acho que essa é a primeira parte importante. A segunda é sobre urgência. Então, o que que você está ali, você está com, quando você está com uma pressa, ou aquela outra pessoa que está tentando o fraudador, ele está com uma pressa, aquilo é muito ruim para a efetividade da fraude. Então, entender que não dá isso, por que que isso precisa ser feito agora e não daqui uma hora? Por que que, ou daqui ou dia seguinte? Então, entender se aquela pressa, ela faz sentido. E eu acho que também um terceiro passo é sempre checar com as instituições. Então, eu estou fazendo aqui uma transferência bancária, ou eu estou conversando com alguém numa rede social. Cheque com o banco, cheque com a rede social. Isso aqui pode ser uma fraude. Entre em contato com o suporte. Então, eu acho que esses três passos assim, são os mais importantes para você evitar cair no tipo de golpe que mais cresce, que é o golpe de sofisticado e multifatorial, que é o de engenharia social.
Depois do intervalo, tem mais destaques para você aqui no Band News Entrevistas. Até já!
O conceito de concorrência nas licitações nos leva a acreditar que o melhor fornecedor será sempre escolhido.
No caso da dispensa de licitação, a competição seria possível, mas a lei entendeu por bem dispensar.
Para entender melhor esses desafios, eu recebo o Dr. Leandro Caldeira Costa, sócio fundador da Sofal Costa Pérez Advogados e especialista em Direito da Economia e da Empresa pela FGV, e Reinaldo Belli, mestre em Direito Público pela UFMG e doutorando em Direito Público pela USP, da Belli, Sociedade de Advogados. É neste domingo, às 8h15 da manhã.
Gestão com identidade. Oferecimento Aquila Consultoria em Gestão. Gerenciar é antecipar o futuro.
Imagina um esporte onde o maior sinal de vitória é soltar o desafiado. Assim é a pesca esportiva. Aqui a emoção está na captura, mas o respeito está na devolução. Pesca e solte é mais do que uma prática. É um compromisso, um gesto simples que protege espécies, renova ecossistemas e transforma o pescador em guardião da natureza. E tem jeito certo de fazer. Mãos molhadas, cuidado na hora de tirar o anzol e o tempo fora d'água, o mínimo possível. Porque o peixe volta para o rio e você volta com uma história. A pesca esportiva valoriza as espécies e valorizar é essencial para preservar. Cada soltura é um sinal de consciência, uma garantia que esse esporte continue vivo para todos. Pescar é sentir, soltar é evoluir. Fish TV, o canal que pesca histórias e solta inspiração.
A notícia que você precisa saber, em qualquer lugar, a qualquer hora. Acesse os canais digitais da Band News TV.
São 10 milhões de seguidores nas nossas plataformas digitais. Estamos no Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook e no YouTube.
Informação de momento, coberturas ao vivo, conteúdo exclusivo. Tudo isso ao seu alcance.
Se mantenha informado também no nosso grupo de WhatsApp. Ative as notificações e acompanhe em tempo real.
Acesse também o site da Band News TV. Além das principais notícias do dia, você também acompanha os nossos colunistas, que trazem análises diárias.
E um mundo cada vez mais conectado, informação de qualidade e checagem dos fatos fazem toda a diferença.
Band News TV, na velocidade da notícia. E você segue com a gente aqui no Band News Entrevistas. Lula deve se encontrar com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para entregar a mensagem formal da indicação de Jorge Messias ao STF. Sobre esse assunto, a Band News TV conversou com o senador Everton Rocha, que é o relator da indicação, para entender mais sobre como está o processo da sabatina.
Primeiro, esclarecer que eu fui anunciado como relator dessa matéria e vou fazer o possível para ajudar o meu relatado na CCJ, e também no plenário do Senado Federal. Segundo, esse rito burocrático que é necessário ser enfrentado para a indicação de um ministro do Supremo, ele vem, para a pessoa que está em casa, em compreender que ele vem com alguns passos. Um é o diário oficial. Em seguida, você envia a mensagem eletrônica para cá, ou física, com a documentação desse indicado, toda juntada. A maioria, pelo menos as que eu pesquisei, sempre demorou no máximo uma semana, dois dias, alguns foram até no mesmo dia, essa documentação. Isso também não tem prazo, não está no regimento dito que após a publicação no Diário Oficial, tantas horas ou tantos dias tem que apresentar a juntada dessa documentação. Então, eu acredito que o Poder Executivo, juntamente com o indicado, o ministro Jorge Messias, já devam estar superando essa parte burocrática. Agora, a que me cabe, que é a parte política, eu estou tentando fazer o máximo possível, com muita lealdade ao presidente Lula, com muita lealdade ao presidente Davi Alcolumbre, fazer a ponte do bem, a intriga do bem, para que a gente possa superar essa agenda, preencher esta vaga que está em aberto no Supremo Tribunal Federal e continuar a nossa rotina aqui no Congresso Nacional com muitas entregas e com muitos projetos que estão acontecendo no governo do presidente Lula, ajudando o Nordeste brasileiro e ajudando o país como um todo.
Senador, então, pelo que parece, o presidente Lula não tem muita pressa para que Messias assuma essa vaga, né, no STF, porque essa documentação não foi entregue. Davi Alcolumbre disse que acabou cancelando a sabatina por conta disso. Ou foi justamente uma jogada do governo não entregar esse documento necessário que o senhor estava falando, justamente por saber que existia a grande chance de o nome de Messias acabar sendo barrado, o que faz anos, décadas, que não acontece?
Paula, eu tenho dito que eu não acredito isso como manobra, porque também era fácil o presidente não publicar agora. Ele não tem prazo para indicar a sua vaga, que ele tem o direito constitucional de indicar. O presidente Lula poderia segurar e deixar para depois da eleição. Então, assim, não é correto, e eu não vejo nesta direção de que ele fez uma manobra para tentar atrapalhar ou atrasar. Até porque eu lembrava agora há pouco aqui nos corredores do Senado que, mesmo que o ministro Messias fosse lido o relatório dele no dia de hoje, como estava no cronograma estabelecido pelo presidente da CCJ e pelo presidente da Casa, mesmo que dia 10 ele fosse para o plenário e aprovado o seu nome, ele não tomaria posse ainda esse ano no Supremo Tribunal Federal. Então, esta pressa que muitos tentam impor na agenda, ela não tem conexão com a questão factual, real, na questão do calendário do Judiciário. Então, isso certamente, mesmo que fique para o final de dezembro ou fique para depois do Carnaval, mas nós vamos enfrentar de forma muito serena essa agenda aqui no Congresso e cumprir as nossas obrigações constitucionais.
O presidente do Senado chegou a dizer que pode ficar para depois das eleições do ano que vem essa sabatina. Aí não sei como é que o governo estaria encarando isso. Eu tenho conversado com parlamentares aqui da oposição, senador, que me garantem que teriam votos necessários para não passar o nome de Jorge Messias. Como é que está a contagem de vocês? Teria voto necessário pelo governo para passar?
Olha, isso é uma construção. Minha opinião, eu não falo pelo governo nesta matéria, é minha opinião que, se fosse agora, eu também acho que teríamos muita dificuldade de fazer a indicação. Eu vou botar aqui meu ponto aqui novamente. Eu acredito que nós teremos muita dificuldade de chegar a esses votos necessários para aprovação. Só que isso é fruto de todo um diálogo e a construção que tem que ser feito um a um, senador da República, senadora da República. Então, você me pergunta, você acha que ele vai se viabilizar, que ele, o indicado vai ter os votos necessários para passar? Eu acredito que sim. E por isso que ele está fazendo pessoalmente esse corpo a corpo, indo em todos os senadores, independente da coloração ideológica partidária, levando a sua história, o seu currículo e, obviamente, pedindo a oportunidade e o voto de cada senador e de cada senadora.
Agora, ele não tem conseguido ser atendido, né, por esses senadores. A gente está vendo a movimentação de Jorge Messias, mas teve almoço cancelado com um Partido Novo, com um PL, que entendiam que almoçar com o indicado do presidente Lula seria dar uma falsa impressão de que votariam a favor da sua indicação. O mesmo acontece também com negativas vindas do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Sei que o senhor teve um almoço ali no Palácio do Planalto com o presidente Lula. O que vocês conversaram sobre essa articulação? Como chegar até esses parlamentares que até esse momento se mostram irredutíveis na decisão de não aceitar o nome de Jorge Messias?
Nós temos que entender o seguinte. Primeiro, que essa indicação, ela tem uma agenda própria que é do candidato, do indicado. Então, assim, esse pedido com a bancada de um partido, até onde eu sei, foi um dos próprios senadores que teve a ideia de convidar para fazer uma espécie de sabatina, uma pré-sabatina, para conhecer melhor o candidato. E esse almoço, ele foi cancelado. Coube ao ministro indicado se colocar à disposição. Fora isso, não tem que se fazer nenhum tipo de juízo de mérito. Eu me lembro, na indicação do ministro Flávio Dino e do ministro Zanin, nós não fizemos muitos eventos sociais e muitos almoços com bancadas, principalmente da oposição, para tratar. Ele foi individualmente, como o ministro Messias está fazendo, indo individualmente conversar com cada senador, com cada senadora, porque cada um quer extrair o máximo possível do pensamento, do ponto de vista de mundo, de tudo, das matérias que são relevantes para a sua atuação parlamentar, que refletem na vida real dentro do seu estado, para que eles não possam ser surpreendidos com as eventuais posições e posturas que esse ministro teria na Suprema Corte do Brasil. Então, na verdade, são atropelos ou tropeços que acontecem durante o percurso que são perfeitamente naturais e outras reuniões já aconteceram de serem canceladas, outras sabatinas, senadores já tinham dito e já falaram publicamente que não receberiam, então isso não é nenhuma condicionante para dizer que ele vai perder. Pelo contrário, isso mostra a humildade dele de, inclusive nos diferentes, nos radicais, e mostrar que ele quer conversar. Claro que respeitando a individualidade de cada parlamentar, para que ele possa saber que pelo menos o indicado se colocou à disposição para dialogar e para conversar e também esclarecer qualquer tipo de dúvida em relação à sua atuação e às suas posturas enquanto teve funções públicas no país.
Senador, fato é que, como diz na linguagem popular, algum caroço tem nesse angu, né? Porque o senhor mesmo falou aí de duas indicações, a gente está do presidente Lula agora, Cristiano Zanin, que foi advogado do presidente, Flávio Dino, que foi ministro do presidente, era ministro do presidente até então, ou seja, e parlamentares de oposição também acabaram votando a favor. E agora, com Jorge Messias, existe todo esse movimento para não se aceitar esse nome. Eu queria que o senhor me dissesse, eu sei que o senhor é próximo de Davi Alcolumbre e é da base governista também. Qual que vai ser a articulação de vocês agora? Qual que foi o pedido do presidente Lula para o senhor nesse almoço? Como é que o senhor vai tratar o tema com o Alcolumbre? Como é que o senhor está tratando o tema com o governo? E o que que o presidente pediu para você ao longo desse almoço, senador?
Olha, primeiro é bom esclarecer que se eu fui convidado, escolhido, designado como relator, é porque nós temos aí luz no túnel, não é nem no fundo dele, no túnel, para o encontro desse diálogo. Até porque todos sabem que eu sou aliado de primeira hora do presidente Lula, amigo dele, e sou aliado de primeira hora do presidente Davi Alcolumbre. Então, neste processo, eu quero e vou me colocar à disposição para ser a ponte, para ajudar a melhorar e também aproximar os dois poderes nessa tratativa e no que eles me designarem como missão. Então, eu não vejo dificuldade nenhuma de fazê-lo. Até porque a conversa entre eles dois é uma conversa de duas pessoas que se respeitam, que se gostam. O presidente Lula gosta do presidente Davi Alcolumbre e eu percebo a mesma coisa. Então, com certeza, o presidente Lula vai procurar ele e em breve eles vão estar conversando para que possam estar dirimindo, independente da questão do nome indicado, mas a sua relação, até porque eu sou sempre da tese que time que está ganhando não se mexe. Foi na gestão do presidente Pacheco, foi na gestão do presidente Davi, que juntos conseguiram viabilizar projetos importantes do governo do presidente Lula para o Brasil. Esses projetos que estão fazendo a diferença hoje, basta ver como é que está o índice de emprego, de inflação, a relação comercial e, obviamente, os programas que estão acontecendo e voltaram para o Brasil. Então, não dá para dizer que é uma relação ruim ou tóxica. Pelo contrário, é uma relação muito boa, saudável e que eles precisam apenas conversar, porque eu tenho certeza que esse remédio, a saliva, é um remédio infalível e, no final, vai dar tudo certo.
Então, só para encerrar, senador, não teve nenhum pedido específico do presidente Lula para o senhor nesse almoço e não tem nenhuma data marcada para o encontro entre os dois, é isso?
Esse diálogo entre eles dois vai acontecer nos próximos dias e, nesse almoço, a única coisa que eu posso dizer é que continuamos mantendo atualizada a nossa agenda. E eu, logo quando cheguei aqui no Congresso Nacional, ainda na Câmara dos Deputados, eu sempre ouvi dizer, e eu levo isso muito a sério na prática, de que uma conversa reservada com o presidente da República, ela não pode ser divulgada e muito menos comentada. Então, o mais importante é que ele tem total noção do que está acontecendo hoje aqui dentro do Congresso e ele vai pessoalmente tratar com o presidente Davi Alcolumbre.
E o ministro Gilmar Mendes, do STF, decidiu limitar apenas à Procuradoria-Geral da República a possibilidade de indicar ministros da Corte. Não existe previsão constitucional de impeachment para ministros do STF, mas a Constituição Federal prevê que compete ao Senado processar e julgar quanto a crimes de responsabilidade. Sobre essa determinação do ministro Gilmar Mendes, a Band News TV conversou com o professor de Direito Constitucional, Gustavo Sampaio.
Existem trechos da decisão que estão realmente a merecer destaque, trechos que são importantes e em que o ministro me parece estar correto à luz da Constituição, e trechos em que me parece serem excessivos na decisão da lavra do decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Ferreira Mendes. Porque, Paula, o ideal não é propriamente o que um tribunal pode decidir, compreende? Então eu devo separar essa decisão do ministro Gilmar em dois aspectos: no que seria ideal para um modelo de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal e o que, sendo ideal, há de ser estabelecido pelo próprio legislador ou pelo poder constituinte derivado, aquele que emenda a Constituição. E tanto a função de legislar quanto a função de emendar a Constituição são entregues ao Congresso Nacional, não ao Supremo Tribunal Federal. Paulo, o Supremo Tribunal Federal tem autoridade para, sim, com todo o poder, com toda energia, declarar a inconstitucionalidade daquilo que ofende a Constituição da República, não propriamente aquilo que se acha bom ou ruim. Então, o ministro Gilmar foi chamado a decidir, nessa sede liminar, sobre duas arguições de descumprimento de preceito fundamental, as chamadas ADPFs, a 1259, proposta pelo Partido Solidariedade, e a 1260, proposta pela Associação dos Magistrados Brasileiros, a associação maior que representa os juízes do Brasil, no sentido de que aquela lei de 1950, que é a lei do impeachment, que é tanto a lei que regula o impeachment do presidente da República, quanto a lei que regula o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República, que esta lei supostamente não teria sido recepcionada pela Constituição de 88. O que significa isso, Paula? Que a Constituição que veio depois não agasalhou aquilo que estava previsto na lei. Mas aí que reside a polêmica, Paula, porque muitos juristas, eu conversei já com vários hoje, muitos juristas entendem que o que está previsto na lei pode ser ruim, pode ser bom, pode ser muito ruim, pode ser muito bom, mas não ofende a Constituição de 88. E não ofendendo, tem que ser preservada pelo tribunal e pode ser mudada por quem? Pelo legislador, pelo Congresso Nacional. Porque quando o ministro Gilmar Mendes, e aqui eu termino a resposta à sua questão, Paula, porque há tantos pontos a comentar que eu já até deixo a maioria deles de lado, porque não teríamos tempo. Quando o ministro Gilmar Mendes entendeu que não é razoável o quórum de abertura de um processo de impeachment contra o ministro do Supremo no Senado, que é quórum de maioria simples, ele deixou de levar em conta que a decisão final, que é muito diferente da decisão de abertura do processo de impeachment, a decisão final é do plenário e a Constituição da República diz, às expressas, no parágrafo único do artigo 52, que a decisão final do plenário dos 81 senadores só leva à perda do cargo de ministro se proferida por 2/3 dos votos, que é a maioria qualificada. Então, ali o resguardo já está atendido, porque 2/3 dos votos, Paulo, é muito voto no Senado. É o mesmo quórum exigido para o impeachment do presidente da República. Então, muitos juristas estão entendendo que foi um excesso do ministro Gilmar Mendes, que, na verdade, essa decisão teria que ser tomada pelo legislador, mas, por fim mesmo, é uma decisão monocrática, ainda um provimento liminar, não é o julgamento de mérito da DPF, e por ser um provimento liminar, tem que ser submetido à apreciação dos outros 10 ministros do Supremo Tribunal, que vão poder concordar ou não concordar com o ministro Gilmar. Mas, por se tratar de uma ministra corporativista, toda chance de o Supremo Tribunal acompanhar a decisão do ministro Gilmar.
Mas aí, já até ri, né, professor? Porque para eles próprios... Aí eu fico pensando assim, nem um presidente da República decide sobre o impeachment dele, se é possível ou não, e quem tem que decidir? Aí os próprios ministros do STF é quem são os que decidem sobre um pedido de impeachment deles, ou seja, eles se estabelecem ali sobre o próprio poder deles, ao tempo em que eles próprios quiserem. Não é muito poder para os ministros do STF, não?
É, na verdade, Paula, o ministro Gilmar não está determinando que os ministros do Supremo passem a julgar o impeachment dos próprios ministros do Supremo. O que ele está dizendo é que a lei que regula o impeachment, que deve ocorrer lá no Senado, que essa lei não está conforme à Constituição em alguns pontos. É isso que o ministro Gilmar está dizendo. Por exemplo, quando ele diz que para abrir um processo de impeachment são necessários 2/3, ora, a lei diz que é necessária a maioria simples, até porque os 2/3 já são exigidos no julgamento final. Então, nesse sentido, o ministro Gilmar está se opondo há uma lei editada lá em 1950 pelo próprio Supremo Tribunal. Ele não está dizendo que o próprio Supremo passa a julgar o impeachment. Aí entra um outro ponto. É que ele também entendeu nesse provimento liminar de hoje que a legitimidade para apresentar aquela denúncia, aquela representação ao Senado, passa a ser exclusiva do Procurador-Geral da República, que não é membro do Supremo, mas que é o chefe do Ministério Público da União. Ou seja, a lei diz que qualquer cidadão pode levar ao Senado uma representação contra o ministro do Supremo pedindo-lhe o impeachment. Assim como qualquer cidadão pode levar à Câmara um pedido de instauração de processo de impeachment contra o presidente da República. O ministro Gilmar está dizendo que não. Que, na verdade, segundo a Constituição de 88, apenas o Procurador-Geral da República pode apresentar essa denúncia ao Supremo Tribunal, ao Senado Federal. Ou seja, Paula, reduz muito a autoridade do sistema de freios e contrapesos que nós importamos lá dos Estados Unidos da América e que é tão vital, tão fundamental à democracia. Um poder controlando outro poder nos limites do texto constitucional. Essa decisão de Gilmar Mendes menoscaba esse sistema, diminui e acaba concentrando na autoridade judiciária muito poder para decidir sobre os destinos da nação. Isso tem sido objeto de toda essa polêmica.
Mas quando se trata de mais uma decisão monocrática, né, professor? A gente já discutiu muito sobre isso por aqui, inclusive mais um texto que está para ser discutido no Congresso, que ainda foi atropelado por outras questões. Não é a primeira decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, muitas aconteceram do ministro Edson Fachin, estou lembrando de alguns nomes. O próprio ministro Alexandre de Moraes tem feito muitas decisões nesse sentido também nos últimos anos. Qual que é a legitimidade e quais as consequências de decisões como essa? Porque assim, quando a gente está aqui de fora, esse sentimento que a gente tem é isso. Nenhum presidente que é eleito, né, pelo povo, pela votação, ou seja, aquele que tem mais votos, ele não decide sobre o impeachment dele. O STF já coloca quem poderia fazer isso sobre os próprios ministros do STF. Não à toa, não com coincidência, porque aqui ninguém é bobo, tem vários pedidos de impeachment contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Um deles, inclusive, com várias assinaturas, as assinaturas que são as necessárias para se colocar em votação. E quem não colocou em votação ainda foi o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que nesse momento está bem, digamos assim, brigado, tretado com o presidente e com o governo. Poderia fazer isso a qualquer momento, tendo essas assinaturas necessárias lá, falando de um ministro do STF, do ex-impeachment do ministro do STF. O que a gente pode esperar? Está no Senado, está no Congresso a decisão sobre decisões monocráticas? E quais as consequências que esse tipo de decisão ali, né, em uma única pessoa, um país inteiro, dependendo dessa única pessoa, tem para o Brasil?
Essas decisões monocráticas, Paula, elas existem, precisam existir para questões excepcionalíssimas. É aquela questão, por exemplo, que envolve o direito à vida, à sobrevivência de pessoas, não é? Caso em que o magistrado de um órgão colegiado, e aqui eu falo para o Supremo Tribunal, mas para qualquer tribunal, o magistrado de um tribunal, seja um desembargador em um tribunal de apelação, um ministro em um tribunal superior, ele precisa decidir monocraticamente, sozinho, para salvar a vida de uma pessoa ou um interesse maior da sociedade. Quando não há essa fundada razão, o tribunal tem que evitar a monocracia. Essa decisão de hoje é uma decisão que autenticamente poderia ter aguardado que fosse proferida pela unanimidade ou pela maioria do plenário. Não precisava ter sido proferida monocraticamente por um só magistrado, no caso, o relator. Eu diria até, Paulo, que acende as luzes dos comentaristas políticos sobre uma desconfiança, e muitos juristas têm falado isso hoje. Veja, o próprio ministro Gilmar e o ministro Moraes e outros já sofreram vários pedidos de impeachment no Senado. Mas por que que o fato de o cidadão poder levar um pedido de impeachment ao Senado não é grave? Porque a admissibilidade, a filtragem preliminar é feita pelo presidente do Senado. Se ele perceber que é uma representação sem sentido, meramente ideológica, meramente política, ele não dá seguimento. E tanto é verdade que o presidente do Senado nunca deu seguimento, na história da Constituição de 88, a nenhum pedido de impeachment apresentado por cidadão contra ministro do Supremo. Mas, nesse momento em que se instaurou, Paula, uma tensão política acesa entre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente Lula, por conta da indicação de Jorge Messias ao tribunal, quando Alcolumbre queria a indicação do senador Rodrigo Pacheco, e foi, portanto, acionado esse ambiente de tensão, eu imagino que o ministro relator lá no Supremo, preocupado que Alcolumbre tivesse reações políticas, tomou a decisão monocrática para evitar que Alcolumbre, por exemplo, desse sequência de seguimento de representações já oferecidas em desfavor de ministros do Supremo Tribunal. Parece que a justificativa é essa, política, mas não justifica a tomada de uma decisão monocrática pelo ministro relator.
E por hoje é só. Assim a gente encerra mais essa edição do Band News Entrevistas. Obrigado pela sua companhia e continue ligado. Na sequência, na nossa programação, tem mais informação para você. Até mais.
O conceito de concorrência nas licitações nos leva a acreditar que o melhor fornecedor será sempre escolhido.
No caso da dispensa de licitação, a competição seria possível, mas a lei entendeu por bem dispensar.
Para entender melhor esses desafios, eu recebo o Dr. Leandro Caldeira Costa, sócio fundador da Sofal Costa Pérez Advogados e especialista em Direito da Economia e da Empresa pela FGV. E Reinaldo Belli, mestre em Direito Público pela UFMG e doutorando em Direito Público pela USP, da Belli Sociedade de Advogados. É neste domingo, às 8h15 da manhã.
Gestão com identidade. Oferecimento Aquila Consultoria em Gestão. Gerenciar é antecipar o futuro.
No programa O Que É Ser Brasileiro dessa semana, a gente recebe a Ellen Moraes. Ela é fundadora e CEO do Grupo Habita Brasil. A Ellen é a primeira mulher negra a liderar uma construtora no país. E o trabalho dela vai muito além de construir casas populares e regularizar moradias em todo o Brasil. É uma construção de dignidade e cidadania.
Uma história sobre chão, força e pertencimento. É nesse domingo, às 7h30 da manhã, aqui na Band News TV.
Mais desafiador para quem trabalha no varejo nacional.
E, obviamente, se a pessoa tem um bom desempenho, ela pode trabalhar com a gente em seguida.
Minha convidada para o Que Tem Vaga essa semana, que fala de vagas sazonais e possíveis efetivações, é Andréa Nunes, diretora executiva de Gente, Gestão e Sustentabilidade do Grupo Casas Bahia. Você não pode perder. É hoje, às 10 da manhã, aqui na Band News.
Você sabe o que é pesca esportiva? Não? Então, entra nesse barco. Diferente da pesca tradicional, aqui o objetivo não é levar o peixe para casa. É viver a experiência. É a emoção da fisgada. O registro daquele momento único. E o respeito ao devolver o peixe à natureza. Sim, pescar e soltar. A regra é clara, o peixe volta para a natureza. Técnica, consciência e conexão com o ambiente. E sabe o que você leva? Memórias, emoções e boas histórias para contar. E se tem uma coisa que pescador gosta é de uma boa história. Em rios, lagos ou no mar, ela conecta você com a natureza, com você mesmo e com uma comunidade apaixonada. E o melhor? O Brasil é o cenário perfeito para isso. Bem-vindo à Pesca Esportiva. Bem-vindo à Fish TV, o canal que pesca histórias e solta inspiração.
Para pegar as próprias vieiras.
A gente não precisa alimentar as vieiras, elas comem o plâncton, mas para isso a gaiola tem que estar sempre limpa.
Colocar aquela roupa de astronauta para extrair mel de abelhas.
Estamos aqui com o Eugênio! Estamos aqui com o Eugênio!
Cozinhar com os indígenas em uma aldeia.
Será que eu tô com sorte?
Fazer uma fogueira numa ilha deserta na Noruega para preparar frutos do mar vivos. Eu amo experiências gastronômicas. Me jogar de cabeça para buscar os ingredientes nas suas origens, na terra, no mar, pelo mundo afora. E claro, depois sempre tem uma receita imperdível para a gente aprender. Vem comigo, experimente. A região Caiçara é cercada pelo mar e pela Mata Atlântica e ela ocupa uma faixa litorânea que vai do Rio de Janeiro ao Paraná. A sua gastronomia é única e mescla as influências indígena, africana e portuguesa. Eu fui até uma aldeia indígena no litoral de São Paulo para entender um pouco mais sobre a gastronomia e os costumes. Indígena. Hoje é dia da gente buscar raízes, botar a mão na massa e, de fato, estar presente, fugir daquele caos, né, que a gente vive e vivenciar tudo que a natureza tem para nos oferecer. Vem comigo? Olá, pajé, tudo bem? Obrigada por nos receber, muito obrigada.
Tô com o pajé da aldeia, o pajé Guaíra, e ele tava me explicando que diferente do cacique que ele é eleito,
o pajé é um dom, que a pessoa já nasce com ele, ou então que ele recebe um chamado, né? Um chamado para exercer essa função.
Tem criança que já nasce com aquele dom, e eu já não, já vi esse dom. Quando eu fiquei com enfermidade, com doenças, né? Então, meu problema de enfermidade, que apareceu minha mãe num campo bonito, né? Já tinha falecido mais ou menos 20 anos por aí, então. Ela veio, disse assim, eu perguntei para ela o que ela tinha vindo fazer o que ali, né? Eu vim aqui para visitar você, que você está doente, e ao mesmo tempo trazer um recado para você. Aí perguntei, qual é o recado? Falei, não, o recado é que de hoje em diante você vai ser um pajé. Pajé e conhecedor das plantas, raízes e ervas, para curar as pessoas indígenas com as enfermidades que nós te curamos antes.
E esse, né, cachimbo, que pássaro é esse?
Esse cachimbo aqui é cachimbo da paz.
Cachimbo da paz.
Cachimbo da proteção. Cachimbo de cura, né? E também para espantar as coisas ruins. da vida da pessoa, né?
É bom isso, porque aqui não tem coisa ruim, aqui é uma paz de espírito muito grande, né? Ah, eu queria conhecer um pouquinho das ervas.
Sim.
Tem o chá índio super energético, que além de ser energético, também é bom para fígado, estômago, intestino, rins, tá uma lista enorme. E não, não são só as ervas, né? Tem toda uma parte espiritual por trás, né? Tem toda uma oração, algo que se faz junto, não é isso?
Isso, porque todos nós cuidamos pela natureza, nossa saúde, né? Tem coisas que não é remédio que vai curar. É uma, através de simpatia e outras coisas espiritual.
O senhor que faz?
Sim, é tudo nosso trabalho. Feito pelas mulheres e crianças.
Pelas,
né?
Crianças também. Isso. Que lindos! Lindos!
Isso é maraca, isso é feito de cipó, imbé, né, e as penas de pássaro, né, natural.
Para dançar, né?
Nós fazemos maraca de palha e fazemos isso aqui também. E curunga, ou senão cabaça.
Olha que legal!
A chefe Maria Dias é especializada na culinária caiçara e ensina um pouco mais sobre a pesquisa que ela faz sobre banana. Eu fui também conhecer como é cultivado o palmito pupunha na região.
Eu vim até o litoral sul de São Paulo, estou aqui no Guarujá e vim explorar um pouco mais de toda a história, de toda a cultura e de tudo que essa comida maravilhosa daqui da região pode oferecer. A região caiçara, ela vai desde o norte do Paraná até o sul fluminense. E ela tem uma barreira de Mata Atlântica que separa justamente essa região da parte de Planalto aqui do Brasil. Essa gastronomia, ela usa alguns ingredientes-chave. Então, a mandioca, a banana, o palmito juçara, que atualmente não é mais permitido e já vamos entender por quê. Então, o palmito pupunha, ele é muito usado por aqui. Além disso, temos o coco e diversos outros. Eu vim explorar um pouco mais e justamente entender um pouco sobre a miscigenação das culturas dos índios, que até hoje vivem por aqui, dos negros, desde a época da colonização, e dos portugueses que chegaram aqui naquela época. É uma grande mistura e uma delícia de culinária. Vamos lá? E eu convidei a chefe Maria Dias, que além de ser uma super especialista na gastronomia caiçara, também é uma pesquisadora. Ela pesquisa sobre bananas há muitos anos. Maria, me conta um pouco sobre essa sua pesquisa.
Então, tudo começou logo que eu me mudei para o Guarujá, que eu descobri que a banana tinha sido uma fruta muito importante para a economia do Guarujá na década de 50, principalmente, né? É, praticamente o Guarujá todo, muitos dos bairros que hoje são bairros populosos, eles eram só plantação de banana, só plantação de banana. Então, Morrinhos, Vila Aura. Então, você imagina que as terras todas que faziam divisa até Bertioga, tudo era tudo plantação de banana. E isso me chamou muita atenção. Falei, caraca, por que perdeu essa história, né? Por que se perdeu isso? Então, acho que, assim, vale a pena a gente trazer isso para nossa gastronomia hoje, né? A importância dessa história. Banana é um dos alimentos que tem a maior quantidade de triptofano. E o triptofano, ele é um aminoácido que é essencial, a gente não produz, nosso corpo não produz, a gente precisa desse aminoácido para poder sintetizar melhor a serotonina, que é o hormônio da alegria, da felicidade. Tem a banana verde, você pode fazer uso da biomassa da banana verde, que é muito legal, que ela tem um amido resistente, que ele não é absorvido pelo seu organismo e ainda ajuda no seu corpo a não absorver muito a glicemia e a gordura.
Já são três gerações, agora a quarta com o filhinho da Kátia, que estão aqui na região produzindo diversos alimentos para culinária caiçara, os alimentos típicos daqui. Kátia, obrigada por nos receber aqui. Me conta um pouco sobre o cultivo do palmito que você tem por aqui.
Então, agora aqui eu cultivo o palmito pupunha, né? É, antes do pupunha era o chuchu, depois passou para a banana prata e hoje em dia, há uns 12 anos, a gente cultiva o pupunha no sistema orgânico de produção, já com registro de orgânico.
E sobre essa mudança, antigamente existia o palmito Jussara. Por que a gente não encontra mais? Por que é tão difícil encontrar o palmito Jussara atualmente?
O Jussara, ele cresce só na floresta, né, em Mata Atlântica. E uma vez que você corta ele, ele não perfilha. O pupunha, ele você corta e ele solta brotos, ele perfilha, né? Ah, por conta do perigo da extinção, o Jussara ele não é mais comercializado, somente por indígenas e quem realmente tem o registro para poder estar fazendo o corte dele. O pupunha, até ele chegar no ponto de corte, leva de 2 anos e meio a 3 anos. Depois os perfilhos dele, aí demora 1 ano, meio ano. Então ele é uma plantação que dura em média 20 anos depois que você planta as primeiras mudas.
E outro ingrediente fundamental para a gastronomia caiçara são os frutos do mar. Então, vamos lá pescar? A gente chegou aqui na Praia do Moisés, que é uma praia super deserta, que ou você chega numa trilha que é difícil caminhar ou só de barco. Então aqui, olha, super restrito, lindo, 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 lindo. Que não poderia faltar uma das receitas mais tradicionais dessa culinária tão deliciosa. A chefe Maria Dias ensina uma receita incrível de peixe ao molho de muqueca. Olá, eu sou Cecília Padilha e eu tô aqui de frente para o mar e eu convidei a chefe Maria Dias para nos ensinar essa receita. Maria, obrigada mais uma vez.
Eu que agradeço, obrigada pela sua presença, pelo convite, é um prazer cozinhar para você e agora a gente vai ensinar para o pessoal de casa como é que faz, né?
Vamos lá!
Gente, para fazer essa receita, o grande trunfo dessa receita é o molho. Esse molho de muqueca, tá? Esse prato é uma releitura da muqueca de peixe com banana da terra. Então o molho é muito importante. E a gente vai primeiro colocar um fiozinho de azeite e colocar gengibre, que é super importante nesse molho, dá toda a diferença no resultado final. E aí um dente de alho.
Inteiro.
Por que que eu tô colocando inteiro? Porque a gente vai bater esse molho depois.
Ah, tá.
Nós vamos cozinhar tudo e depois a gente vai bater. Aí aqui vai entrar o pimentão vermelho. E o pimentão amarelo, só os dois. Vai dar uma cor bem bonita para essa base, esse molho. Vou colocar uma pitadinha de pimenta do reino. Vou colocar uma pitada de sal, depois a gente vai ter que corrigir o sal. Eu vou colocar uma folha de louro.
E o cheiro que fica isso é fantástico, né?
Fantástico.
Cheiro maravilhoso.
E agora um detalhe. Não vai nada de água no cozimento desse molho. Agora a gente vai colocar o leite de coco, que para essa quantidade de pimentão aqui que a gente colocou, vai mais ou menos 1/2 litro. E um toque de dendê. Tá? Vou usar um pouco mais na finalização, só um pouquinho. e deixar cozinhando em fogo alto mais ou menos uma meia hora. Caso o seu fogão seja um pouco mais potente ou menos potente, o segredo é, quando o pimentão estiver bem macio, cozido, é hora de tirar. Enquanto o pimentão está cozinhando, você vai fazer o quê? Você vai temperar o seu peixe. No caso, nós estamos usando o robalo. Como ele é peixe bem alto, e eu quero que ele fique bem úmido e que o tempero penetre por dentro, eu vou temperar ele com um pouco de antecedência. Então, a gente vai temperar ele com sal e pimenta do reino. Eu vou pôr um pouquinho só de limão. Não pode pôr muito também, para não cozinhar e também não ficar muito ácido. Mas eu vou pôr um pouquinho só, tá? Que esse peixe pede, fica bom. Um pouquinho de azeite. Pimentão bem macio. Agora a gente vai fazer o quê? Vai processar isso aqui. Quando estiver bem cozido, vai passar pelo liquidificador essa mistura, bater. E então...